Show.
Muito bem, amiguinhos, já começava o Thunder Radio Show conforme o nosso locutor anunciou. E é verdade, o Thunder Radio Show costuma trazer amigos. Amigos de quem? Meus amigos. Só amigos entram aqui na minha rádio. É verdade. Aliás, a minha rádio não, a rádio do Chico. Aliás, olá, Chico.
Olá, Thunder.
Sou teu amigo. Só amigos teus entram aqui, não é isso?
Tá, inimigos também entram.
Não vou deixar meus inimigos entrarem, não, pelo menos no meu programa. Aqui só vem amigos, pessoas que eu gosto e admiro. Como, por exemplo...
Então você tem mais sorte que eu.
Eu tenho muitos amigos, Chico. Eu não sou que nem o Marcos Mion. Eu tenho muitos amigos. Olá, Leandro, como vai você?
Olá, meu amigo. Fiquei feliz de saber que eu sou um deles.
Sim, você está conosco. É, Carolina Mendes, olá! Tudo bem aí, Carolina? Sempre lacônica, Carolina Mendes. E hoje a gente tem a visita do Ricardinho Kryptonita. Olá, Ricardinho, como vai você, meu velho?
Eu tô bem, e você?
Tô ótimo, tô ótimo. E a grande convidada de hoje, ela mesma. Palmas pra ela, Soninha Francini! E aí, Soninha?
Pensei que ia vir uma gravação, assim, de palmas.
Não. A gente usava isso e parou.
É verdade.
A gente quer ser de verdade.
Foram quantos pares de palmas?
Muitas pares de palmas.
6 pares de palmas.
Isso aí, é isso aí. Fora o pessoal em casa que também tá aplaudindo. Você tá legal, Soninha?
Eu tô legal.
Você tá trabalhando muito, como sempre, né?
Sabe que não? Eu não tô trabalhando muito.
Você queria trabalhar mais?
Queria.
É?
Queria, inclusive, porque... Veja bem, né?
As contas chegam, né, Soninha?
Veja bem, é. A faxineira, que era uma vez por semana, já virou quinzenal, entendi. Coitadinha.
É.
Eu dei um aumento pra ela no dia,
sim,
né? No
sim.
Valor da diária.
Certo.
Mas passei de toda semana pra cada 15.
Dona Cida vai lá em casa.
Helena, um beijo.
Dona Helena, é?
Dona Helena.
Dona Helena desse amigo de Dona Cida, minha amiga também, que vai lá em casa toda semana, vai lá dar um jeito na minha bagunça. O fato que a gente vai apresentar um programa aqui com a Soninha, a gente vai falar muito com ela sobre música, futebol, política e outros assuntos interessantes. A gente começa o programa com música. Eu fiz uma seleção de músicas que eu achei que a Soninha ia gostar.
Deve ter acertado.
A gente vai começar com The Birds, com Mr. Tambourine.
Yeah.
Yeah, vamos ver.
Swirling ship, all my senses have been stripped, and my hands can't feel to grip, and my toes too numb to step. Wait only for my boot heels to be wandering. I'm ready to go anywhere, I'm ready for to fade. On to my own parade, cast your dancing spell my way. I promise to go under it. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there ain't no place I'm going to.
Ah, meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. E a gente aqui, eu falando do Celso Amorim aqui em off. Soninha.
Fala.
A Soninha é incansável. Ela tá assim, ela tá falando comigo, assim, tá no Twitter, mandando bala, assim.
Isso que você pensa, eu sou cansável pra
Soninha. Eu lembro de você assim, chegando na MTV em 1990. É, eu tinha acabado de ser aprovado como VJ, a gente estava montando uma equipe, a gente trabalhava num barracão horroroso.
Na rua Coropé
e 60 graus centígrados, né? Não tinha ar-condicionado, uma luz muito forte e tal, e a gente era lá, nós éramos bravos guerreiros.
Impressionante.
Se não me engano, quem te levou pra lá.
Daquilo.
Quem te levou pra lá foi Daniel Benevides, não é isso?
Foi ele mesmo.
Vocês se conheciam da cultura inglesa, não é isso?
Ah, Tander, você sabe tudo, é isso?
Não, eu tô tentando apurar se são os fatos.
A gente se conhecia, sim, da cultura inglesa. Sim. Fiz muita coisa na cultura inglesa. Sim. Estudei, dei aula e fiz teatro na cultura.
É mesmo?
É, a cultura tinha uma série de atividades, assim, teatro, música, coral, dança.
Uhum.
E como eu adorava esse negócio todo, eu fazia. E foi tão decisivo a cultura inglesa na minha vida, uhum, que foi onde eu conheci o pai das minhas duas primeiras filhas, a Raquel e a Sara. Não, o Japa foi meu segundo marido.
Ah, tá.
Você não conheceu,
conheci
o primeiro,
não conheci, não conheci.
Então, o meu primeiro marido, o pai das minhas duas filhas mais velhas, eu conheci lá. O Daniel Benevides eu conheci lá, que foi quem depois me convidou para trabalhar na MTV.
Sim.
Então, a partir da cultura inglesa,
eu queria fazer um monte de coisa. Queria fazer uma correção, que não é o Japa, é o alemão.
O alemão.
Que era Japa!
Elcio Seiki Nagamine, recém fiquei sabendo esses dias aí, uhum, que ele foi diretor de fotografia do filme Se Deus Vier Que Vem Armado.
Que genial!
Que tá pra...
Que figura incrível ele era.
Tá pra estrear.
Deve ser ainda.
Figuraça. Você precisa ver como ele tá, Tander.
Imagina.
Eu encontrei ele por, assim, uma coincidência absurda. Sabe quando você fala, meu, que horas são? Vou no cinema.
Só.
Deu a louca, assim, quem estava lá? O alemão. Depois de muito tempo que eu não ouvia. Meu, ele tá com uma barba desse tamanho, tipo um palmo de barba.
Genial.
E branca.
É mesmo?
Parece.
Nossa, tipo um personagem do Tarantino, assim. Kill Bill total, então.
Kill Bill.
Pô, genial.
Figura,
eu lembro de você chegando lá, você como produtora, né, de programas. Então, na época não
menos,
tinha internet.
Menos, eu era assistente de produção.
Isso.
Que era, na falta de estagiário, que era uma coisa que não existia ainda, não era o nível mais baixo da cadeia alimentar, assim.
Mas você...
Tipo fitoplâncton.
Mas era você que alimentava
sem
a gente.
Sem o qual, exatamente.
Era. Porque na época não tinha internet.
Nada.
O recurso da gente para conseguir notícias eram revistas importadas.
Que chegavam a cada 6 meses na banca da Cidade de Jardim, custava os olhos da cara. Ou o Tititivita trazia
revistas. E você e outros assistentes de produção, uhum, liam as revistas, pegavam as notícias para fazer uma relação com os clipes, os poucos clipes que a gente tinha para apresentar, que eram poucos.
Ou seja, os clipes também repetiam
muito.
Bagarai.
E eu lembro que assim que... A gente tinha, acho que uns 200 clipes. E a gente usava uns 100. Até um dia que eu fui até a fitoteca e passei uma madrugada fazendo coisas erradas e assistindo clipes.
É verdade.
E daí descobri um monte de clipes maravilhosos. Aquilo era um universo muito louco, né, Soninha?
Não,
que divertido que era aquilo.
É tão engraçado que ao mesmo tempo que no ar a MTV era super vanguarda, experimental.
Sim.
E que tinha uma ilha de edição ferrada com recursos incríveis que assim, nenhuma televisão tinha. Aquilo era recurso...
O chroma key.
Não, e aí, aquilo tudo era recurso que depende de uma agência de publicidade tinha, com grana sobrando e... Né, tempo para se dedicar. Televisão não tinha aquilo, não usava aquilo. Então, ao mesmo tempo que a MTV tinha os recursos de áudio e de imagem, de vídeo, de última geração, algumas coisas até que assim, eram beta, não tipo beta, não formato beta. Beta tipo experimental, assim. Depois nem vingava o formato, D2, lembra?
Sim, sim.
Então, ela tinha o que tinha de mais avançado, assim. Só que isso era moderno, vanguarda, avançado... O resto era de uma precariedade.
Era impressionante.
Absurda.
Sim, 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 sim.
A gente escrevia, tudo bem que naquela época todo mundo fazia isso, mas assim, não tinha nenhuma máquina de escrever por pessoa.
É,
a gente escrevia em máquina de escrever.
E
para cada 6 tinha 3 máquinas de escrever. Então a gente tinha que se revezar na máquina de escrever.
E a gente não tinha teleprompter, eram feitas dálias pra gente.
No começo era.
Maravilhosas,
né?
Dálias. Que eu sinto saudades delas. Elas são muito mais legais do que o teleprompter.
Agora,
eu, Dave Letterman, a gente adora as dálias.
Quem nunca participou de uma gravação da Hebe, você chegou aí na Hebe alguma vez?
Não, nunca fui na Hebe.
Cara, a Hebe, aos 80 anos de idade, ela ainda lia as dálias.
Sensacional.
Ela enxergava, portanto.
Sim.
E né, se virava, e não só ela se virava bem, assim, ela enfiava vários cacos, meu. Era muito mais legal fazer
ela
o programa.
Ela fazia isso
da
há 110 Hebe, anos, né?
Assistir o programa da Hebe do sofá da Hebe e vendo como ela se virava ali, cara, do que em casa. Assim, acho que em casa eu não lembro de ver a Hebe, mas quando eu fui e participei umas vezes, assim, ela é demais. É, né? Ela era demais.
Sim. Soninha, rapidamente você foi galgando espaços na MTV, você foi conquistando seu espaço ali. Eu lembro quando a gente passou já pro prédio novo, entre aspas, que era o prédio da Tupi.
É.
Lá você, de repente, você já era coordenadora de produção e tal. Puta rojão, aliás, eu lembro disso.
Nossa, Tandê, nunca imaginei que você lembrava.
Não, era uma treta isso, lembra era que era uma treta? Porque, assim, era um monte de produtores com condições básicas de trabalho ali, ganhando muito mal, todo mundo ganhava muito mal. Todo mundo ganhava mal.
VJ ganhava mal,
Soninha.
Comparado com a gente.
Comparado com a Globo.
Olha só. Ah, bom, comparado com a redação. Não, a redação era assim. A redação carregava o caminhão de tijolo.
Era.
E o pessoal do chão de fábrica ali da redação, eu ganhava muito mal.
É, eu lembro.
Comparado com os VJs, que tudo bem, ganhavam pouco comparado com a Xuxa, mas comparado com a gente.
Comparado até com alguns apresentadores. Qualquer apresentador de TV aberta.
É possível, até porque, né?
E éramos registrados, não é isso?
Éramos registrados.
Recebemos vale refeição.
Foi meu último emprego com carteira assinada.
Meu também.
TV Abril, eu tenho uns olerites até hoje.
É mesmo?
Aí o salário era tipo assim, 225 mil cruzeiros novos.
E a cada mês aumentava, porque a inflação era tipo absurda.
Isso, absurda.
Como é que você chegou no ar? Você lembra disso?
Lembro.
Eu lembro que eu acho que uma vez você me substituiu no lado B.
Mas, isso foi bem depois. Assim, 92. Acho que eu já estava no ar. Não, depois.
Não, antes de você virar DJ, naquelas minhas ausências, eu acho que uma vez você entrou no ar no meu programa, no Rock Block, talvez.
É que tinha uma. A gente tinha que improvisar, sabe, gente?
Sim, sim.
Porque era assim. Tudo na MTV era gravado, não tinha nada ao vivo.
Sim.
E a gente gravava 2, 3 programas por dia. Tinha assim, umas 48 horas. De antecedência, né? Não precisava ser super quente a programação também para anunciar videoclipe. Quando tinha algum problema, a gente derrubava o programa e fazia outro na última hora.
Sim.
E aí o Tanner não vinha na segunda.
Às vezes.
Aí ele faltava na terça.
Às vezes.
E aí na quarta ele não aparecia. Então, assim, na segunda era pra gravar.
Baqueado.
Na segunda era pra gravar 2 programas, na terça mais 2, na quinta 1, vai. No fim, ele não aparecia nunca, então sobrava para gravar 5 programas de uma vez só,
isso.
Sendo que um deles era para aquela noite mesmo.
Isso.
A gente já não tava mais gravando de véspera, 48 horas.
Eu tava testando vocês.
Testou bem, foi. E tava testando.
Batendo com a testa na parede.
Isso. E então, tinha horas que a gente, além de querer matá-lo, né? Tinha que...
Eu tava quase morto.
A gente então, imaginava qualquer dia que ia chutar a porta do apartamento dele e encontrar o cara.
Me falaram que tinha
chão,
uma rifa
babando.
Pra quem ia no apartamento descobrir o corpo. Me falaram isso. Mas olha só, eu queria falar o seguinte.
Porra, ninguém me vendeu um bilhete.
eu tô falando o seguinte, isso porque assim, você trabalhava e estudava.
Uhum.
Você ainda tava se formando.
Tava na ECA ainda, tava na faculdade de cinema.
E eu lembro perfeitamente de uma coisa muito louca que você chegou pra mim e falou assim... Entendeu? Você trabalha na MTV, você tem uma banda. Você percebeu que você não tem um clipe? Eu falei, é mesmo, né? Então, vamos fazer um clipe? Eu falei, eu não tenho dinheiro, Soninha, eu gasto tudo com mulheres.
Olha.
E daí você falou assim,
aquário, ele tinha um aquário maravilhoso, gastava tudo em comida de peixe.
Isso. Daí você falou assim, cara, a gente faz um clipe com $100. Eu falei, impossível. Você falou, é possível. E eu vou filmar o seu clipe com 16mm. E foi o que aconteceu.
Foi, então...
Em 2 dias, a gente foi na sua casa, gravou umas cenas na sua casa. Depois a gente foi no prédio da Light, onde hoje é o Shopping Light. E gravamos umas cenas ali maravilhosas. Em 2 dias você gravou.
Lembra disso? Como que eu lembro?
Foi maravilhoso, não foi?
Alemão,
diretor de fotografia.
O alemão, que era o diretor de fotografia. Isso. Aí tinha o Sérgio, Ricardinha, Joana.
Uma das Marias.
Uma das Marias.
E o Peninha Schmidt.
Que era, ele era o pai, né?
Ele era o pai, era o pai da tinha família. O Pedrão.
O Pedrão e tinha aquele outro carinha que era hold também.
O René. É verdade.
Então a gente tinha assim, uma lata de negativo 16mm, que tem 10 minutos de material bruto, pra rodar um clipe. Aí assim, a menos que seja um plano sequência...
É impossível.
É muito pouco material bruto para editar um videoclipe.
Isso.
Então a gente tinha que planejar, decupar, assim, meu, e como cinema mesmo, sabe? Som foi rodando, 5 segundos cortou. É disso que eu preciso. E tipo assim, se der pra fazer de primeira, pelo amor de Deus. Então a gente tinha uma câmera 16mm, que uma rapaziada da faculdade de cinema, assim, fez um crowdfunding, né?
Uhum. Era seu trabalho de formatura, não era?
Ah, nem era.
Você me enganou nessa linha.
Enganei. Não, assim, claro que pra gente era um exercício que tinha a ver com a faculdade. Mas a gente tava fazendo um clipe pelo tesão de fazer um clipe.
Pode
mesmo.
Crer. Pra faculdade incrível, não... cara.
Ah, eu acho, meu. Eu gosto,
ficou
gosto
muito
pra caramba.
Foda.
Agora, você lembra que demorou um século pro Chocante editar?
Sim. Eduardo Chocante, na época, era um dos maiores editores da MTV e tal. Hoje ele dirige... Angélica, ou Ana Maria Braga, com Boninho, sei lá. Mas assim, na época o Chocante era o cara do Chester e do Odete. Odete era o Old Eight. E o Chester era a vitamina. E daí a gente passava noites, eu e o Chocante, assim, ele me explicando sobre edição naquele ônibus, né? Uhum. E daí assim, a gente ficava conversando e tal. Eu vou editar seu clipe, Thunder. Disse, tá. Daí, assim, passou 2 anos, talvez, pra ele tentar editar. Daí, assim, eu lembro que na primeira fase de edição, a gente levou um negócio de Adat, que era uma fita de áudio. E ele deixou a fita no pause, e daí saiu de sincronia.
Estragou.
E daí não tinha como editar o clipe. Aí, assim, ele editou esse clipe com a demo dos Devotes, não com o som de verdade.
Essa parte eu nem lembrava, Thunder.
É verdade.
Meu
você
Deus.
Usou a demo de cassete pra editar o áudio desse clipe, que tá no ar até hoje, você pode assistir no YouTube. Aliás, Suninha, a gente tem uma surpresa, eu e o Ricardinho Kryptonita fizemos uma versão acústica de Gibi Ramones e Motorhead, que é esta música em questão.
Clássico!
Vamos ouvir. Um, dois, três e... Ramones também, é isso mesmo. Bom, enfim, passados alguns anos, eu fui pra Rede Globo.
Uhum.
E você, quando eu voltei, acho que você já tava no ar, não tava?
Quando você foi pra Globo?
Eu fui em 94.
Foi em 94 que eu comecei a aparecer.
Isso, mas daí você chegou no barraco MTV.
Uhum.
E daí você tomou conta do barraco. Porque até então ele era administrado por uma senhora mal-humorada. E daí você chegou e deu conta do negócio. Não é isso?
Eu gosto da Astrid.
Eu também gosto.
Ah, bom.
Mas ela na época era muito mal-humorada, né? ela era mandona e batia nas pessoas. Mas assim, hoje, ela, inclusive hoje a gente é muito amigo, viu?
Ah, uma querida, Caio. Mas aí, eu amo aquele programa
Chegadas
e Partidas.
Você chegou no barraco, eu te vi, e você tomou conta do barraco. Você fez do barraco uma plataforma de discussão incrível.
Pô, valeu,
e tomou...
Thunder.
Não, mas sério, todo mundo assistiu o programa porque não estava acostumado aos debates na televisão. Debates livres, eu quero dizer.
Uhum.
E lá aconteceu.
Mas
foi um marco na MTV.
O tesão é que eu tava na turma que inventou o barraco.
Sim.
Então, por isso que eu pulei de um lugar para o outro uh-huh. no programa que eu já fazia,
sim,
entendeu?
Sim.
Então, a gente decidiu, queria... A Astrid há muito tempo queria sair do disque, sair de clipe e fazer alguma coisa diferente.
Sim.
E aí ela, né, tanto fez que conseguiu lá dentro da MTV que ela saísse do ar um tempo para preparar um programa novo, né, desligar mesmo assim da imagem do disque.
Só.
E depois voltar com um programa novo. Então, nesse tempo aí, aconteceram duas coisas. A Cuca começou a apresentar o disque.
Ficou linda, maravilhosa,
pra
como conta.
Justamente substituir a Astrid.
Só.
E eu fui fazer o programa que era da Cuca, que era o Pix.
Ah, é verdade.
Tem um monte de nome, assim, nomes não sei nem o que, chongos.
Você não apresentou o Demo?
Eu que dei.
Demo MTV você não apresentou?
Não, eu batizei.
Você batizou.
Eu batizei.
Você dirigiu o Daniel, dirigiu nessa época?
Puta, é mesmo. Daniel era o VJ do Demo.
É, eu
dirigi.
É, eu lembro disso.
A gente teve muito trabalho
depois
ali.
Depois ele te dirigiu também.
Ah, sim, era mais comum.
A gente vai chegar lá.
Era mais comum ele me dirigir. Então, Pix, Zuê, Demo e o Barraco também, eu tava ali na turma que inventou, porque eu também queria muito fazer alguma coisa que não fosse música.
Só.
Necessariamente. Amo, sim, adoro. É,
mas era um momento bom pra isso, pra MTV. Pra MTV crescer e crescer.
A gente, meu, era um monte de gente lá dentro que sentia falta disso. A gente às vezes tava no estúdio discutindo assim, meu, vai, vamos supor, hoje teve um puta quebra-pau na porta da Câmara Municipal,
isso,
por causa da votação do plano diretor, uhum, e as ex e o caramba. Então, a gente, na MTV, nessa hora, estaria lá falando, pô, esse MTST, mas também o Haddad, mais a área de manancial, uhum, mas não sei o quê, não sei o que lá, não sei o que lá.
Uhum.
Então, a gente estava o tempo todo nessa fúria, assim, discutindo um assunto super quente, e aí estava dentro do estúdio, aí assim, atenção,
agora,
atenção, vai o bumper, 5, 4, 3, 2... O George Michael anunciou que vai fazer uma turnê. A gente tava naquele instante falando, isso, da coisa e olhava pra câmera e começava a falar de outra, entendeu?
Só.
Então isso dava uma frustração, assim. Então a gente queria ter um programa pra poder falar disso.
É.
Do MTST na porta da Câmara Municipal no dia da votação do plano diretor.
Só.
E daí veio o barraco, a gente queria um programa de debate que não fosse o modelo do... Porque assim, quando se falava em programa de debate pra público jovem naquela época, era o Groisman.
Só.
Primeiro matéria-prima, depois programa livre, né?
Professor
bem
Michael,
antes do Altas Horas,
sim.
E a gente não queria aquele programa que era um auditório, que sim, a molecada tinha o direito de falar dois moleques, três, né, durante um programa inteiro. A gente queria mais do que isso, um debate mesmo, não uma plateia participando.
Só.
E aí fomos inventando. A gente frequentava a padaria, né? A Real, ali
a
na
Real.
Esquina.
Não é padaria.
Exato. Português caputo, que a gente falava que era padaria. Porque
puto.
Não era padaria, era lanchonete.
Isso.
Mas a gente descia na Real e às vezes quebrava altos paus na Real, naturalmente, em volta da mesa ali, conversando. E aí me deu um estalo que eu falei, meu, é assim que tem que ser um programa de televisão. Olha o debate que sai aqui em volta de uma mesa. Então veio o primeiro formato, a ideia do formato que era mesa.
Mesinhas de
mesa.
Bar, né?
Porque eu falo assim, gente, a gente tá discutindo, qualquer um aqui tá com um papel, rabiscando, anotando. As pessoas que vão vir pro programa não são apresentadores, não é gente que fica à vontade na frente da câmera. Então se ela estiver atrás de uma mesa, ela já tá mais protegida à vontade. Tem lá um papel, uma caneta pra rabiscar e tal. Beleza, então vai ser assim, vai ser tipo um boteco e como faz? Redondo, quadrado, hexagonal, um losango. Então eu tava lá, eu fiz o barraco desde o começo, eu dei o nome barraco.
E como é que você assumiu a apresentação do programa?
Quando a Astrid saiu, acho que ela foi pra Bandeirantes,
não foi? Ah, foi pra Bandeirantes, é verdade.
E aí eu fui apresentar, porque eu já tava lá.
Pode crer.
Porque eu já era ali da briga, a gente, pô, eu fazia a pauta, ajudava a selecionar os convidados, escrevia, enfim.
E você ficou você ficou de frente na MTV. E daí, nessa mesma época, se não me engano, você foi pra ESPN, não é isso?
Foi 98 eu comecei a... Eu fui convidada várias vezes pra participar de programa de futebol, porque
você
eu tinha...
Pra caramba.
Eu tinha narrado Rock e Gol.
Só.
de emergência. Você sabe por que eu fui narrar Rock e Gol?
Não faço a menor ideia.
É, quem fazia eram o Bonfá, que era, sim, o narrador, o Bianchi era o comentarista, isso, e o Felipe Xavier era o repórter de campo. Tá. Eles eram, na época, os sobrinhos do Ataíde, em 89, isso, engraçado pra caramba. É. E eles faziam assim,
eles
acho que... Muito. E eles faziam, eu acho até que era na brodagem. Acho que eles não ganhavam nada, eram convidados. Como ser convidado pra dar uma entrevista, ele era convidado pra fazer Rock e Gol, se divertiam pra caramba e tal. E aí, na véspera daquela edição de 98... Eles tiveram que cair fora pelo seguinte, assim, na véspera a MTV fechou o patrocínio, yes! Temos patrocínio Budweiser. Os sobrinhos do Ataíde eram patrocinados pela Skol.
Daí estragou tudo.
Então eles não podiam fazer, é um, entendi, programa Budweiser, entendeu? E aí, cara, na véspera da gravação, todas as bandas, a unidade móvel, o escambau, tudo pronto pra começar a gravar no dia seguinte às 8 horas da manhã. Aí o Zico me chamou, o Kaká, Marcondes... Uhum. E falou, então, é o seguinte, você pode narrar o Rock Go? Eu falei, pô, eu posso, mas como assim?
Gente... Você não recusa nunca,
não.
Você sempre dá conta do, não, recado.
Chama que eu vou. Por que eles me chamaram? Porque assim, tirando o Edgar, que manjava mais, assim, né, de futebol, o pai dele jogou no Guarani, uhum, o Edgar jura que o pai dele marcou o Pelé e anulou o Pelé. Jura
deixa
por
ele.
Deus, vai ver, né?
Vai saber.
E, então, assim, mas tirando o Edgar, dos DJs todos, quem mais era do futebol era eu, entendeu? A, sim, gente... Você chegou aí alguma vez para aqueles sítios, não? A sítios, gente ia pro set,
sim,
sítio do Nelson,
claro,
sítio do Alê.
Sítio do Tite, da Suzana.
Mas esse a gente foi gravar programa.
Sim.
É, e tinha um futebol, rolou um futebol, claro, no Top 200, que o Thunder chamava,
isso,
de Em Top 200.
Isso, é.
Era, foi assim, no primeiro aniversário da MTV teve o Top 100. Aí no segundo aniversário da MTV teve o Top 200, que eram os 200 melhores clipes.
Ah, os 200 que a gente
aí
tinha.
Aí o Thunder, é, estamos aqui continuando com o nosso Em Top 200. Ele falava isso no programa.
Podia tudo, né?
E, então, mas
como é que você chegou na ESPN como comentarista? De repente, eu ligava na ESPN... E você era a linha de frente da ESPN, bicho.
Não, menos.
Não, não. Eu te via sempre. Não sei se o programa chamava Bate-Bola, já.
Bate-Bola.
Chamava. Era Bate-Bola?
É.
Meu, você tava lá todo dia, mano.
Era, eu fiz bastante.
Você trabalhava na MTV e na ESPN.
Aham, uhum, se não fosse vizinha de muro.
Você conseguiu isso?
É vizinha de muro.
Você conseguiu isso, bicho?
Não, foda, né?
Quanto tempo você ficou na ESPN?
De 99 a 2010.
Caceta!
De 98 a 2010.
Demais!
Muito tempo.
Você trabalhou com o Karsug.
Meu, o Karsug, grande. Eu, Thunder, eu trabalhei com
legal,
o,
né,
Tostão, velho.
Ah, olha aí, ó. Tá,
trabalhei,
vendo,
com o Tostão. Um amor, mas uma pessoa assim.
Ele é legal.
Pra, puta, é, meu, pra canonizar.
Você conheceu o João Carlos Albuquerque nessa
eu
época?
Eu fiz. O primeiro cara com quem eu fiz o programa era o João Carlos Albuquerque.
Ele foi legal com você?
Ele comentava. Ah, ele sempre foi legal comigo até 2010.
Até 2010 foi legal.
Depois de 2010 ele
não
nunca
mais
foi legal.
Né? Aí, João Carlos,
que
é o seguinte,
que
seu canalha. Eu vou trocar uma ideia com ele.
Mas, ó, você nem me deixou falar de como eu fui parar na ESPN, de acho. Fiz o Rock Go na emergência, porque eu era da turma que jogava futebol, alugava quadra no Playboy, a gente jogava durante a semana, ia, sim, pra um sítio fazer churrasco, piscina e futebol. Então eu jogava mal, mas eu dava uma sorte do caramba.
Tinha
assim,
meninas que jogavam futebol, não é isso? Lá na MTV.
Sim,
a gente... Tati Cabelo de Salsicha.
A Ana Manini.
Ana Manini.
A Popó.
É.
Tinha,
elas brigavam,
tinha,
viu, pessoal? Ela saiu na mão.
Então eu jogava bola e eu jogava narrando às vezes. Né? E aí no sítio, entendeu? Jogando bola. E aí quando eles precisaram do narrador da emergência, o Zico falou, chama a Soninha.
Claro,
porque
pode.
O Zico era do futebol ali também. E eu topei porque era gravado. Se ficasse muito horroroso, a gente refaria depois na ilha e tal. Tem alguns que ficaram horrorosos mesmo. Mas
duvido.
Teve uns que ficaram... Juro. É. Meu, ficaram muito ruins alguns. Mas no fim, vai, valeu, pronto, acabou. E aí o pessoal me via narrando Rock e Gol e falava... Nossa, meu, você entende futebol? Você gosta de futebol?
Você sabe
você
que é
joga futebol? É, você sabe o que é impedimento? E aí começaram a me convidar pra... De visita, assim, em programa de esporte, entendeu? E um dos convites veio da ESPN.
Uhum.
E assim também, olha, a gente tá durante a Copa do Mundo, a gente chama várias pessoas que não são do futebol. Então foi lá o Zé Roberto Guimarães, que eu amo de paixão, Zé Roberto, eu te amo. Sabe, do vôlei, né?
Sei, não.
É, medalha de ouro,
sim,
Barcelona.
Sim, agora sei.
Amo. É... Não, geralmente não é um nome assim que não, do, não é. Fora de contexto aparece e você vai lembrar quem é.
Não,
mas então assim, e a.
Do Renan, saque de jornada nas estrelas.
Renan, Montanaro, Xandó. Pô, como não?
O Bernardo tá meio enrolado aí, Giovanni. Né? No dossiê do vôlei, esse Bernardo.
Oh. Aí, ah, é? Nem sei.
É só um parênteses.
É, não acompanhei tudo isso assim, pois não. É. Só sei da. Bom. Aí, então eu fui lá na SPD.
Você tem sucesso!
Eu era VJ da MTV que manjava de futebol, foi por isso que eu fui. E aí a galera achou legal minha participação, assim, eu achei muito legal, sabe o quê? É, que as perguntas vinham assim, claro que tinha os e-mails que diziam, ou os faxes. Os faxes. Que diziam... ai, finalmente uma mulher no meio desse monte de barbado, só bonita e tal, não sei o quê. Mas tinha uns que eram assim, Sônia, você não acha que o Edmundo devia ser titular nessa seleção? Não, eu acho, quem você tiraria? Não, acho que se o Leonardo fosse pra cá e o Edmundo pra lá, as pessoas realmente queriam saber a minha opinião.
Pode crer.
Então isso era muito divertido, gostoso, né? Pô, quem não quer discutir a seleção, caceta, na televisão com o Karsug?
Mas é que você Pepe, entende de entendeu? Futebol, você sabe o que se passa dentro de uma partida. Você conhece as posições dos jogadores,
bom,
mas, você sabe táticas.
Beijo, basta não, você gostar, conhece. Vai. Não, é. Pra conhecer, né? Também.
Não é tão simples assim.
Não é tão simples.
E você foi pioneira, né? Das mulheres, não foi?
Então, de uma, vamos dizer, da geração 90, porque bem antes já tinha tido mulheres...
A Claudete...
Você lembra disso? Você revelou isso no CEP MTV, a gente nem imaginava. As parceirinhas, a Claudete e a Ione, elas tinham um programa de rádio
elas
de
eram repórteres
futebol.
De campo.
É. O programa tinha acho mulheres que tinha um comentário no estúdio também. Só. Então, tinha a Regina Ritter... Regiane Ritter. Então já tinha havido mulheres que em programas diversos tinham comentado futebol e tal. Mas aí teve um hiato, assim. Fazia tempo que não tinha mulher comentando futebol.
Só que você era pop, né?
Tem isso.
Era pop, era cool.
Não, e assim, e era na ESPN, né? Então, puta canal. Assim, quando eu fui decidir se eu assinava NET ou TVA... O que pesou, eu assinei a TVA porque tinha a ESPN.
Só.
Entendeu? Que eu amava. Então a ESPN, pra mim, cara, era o Olimpo. Aí quando eles me convidaram pra ir ao programa participar como visita, eu já falei. Oh,
que legal.
Não acredito. Só. Não acredito, jura? Tem certeza, não é trote? É pegadinha. Aí eu desliguei o telefone e falei, Cacá, você não acredita! Eles me convidaram pra ir na ESPN. Aí eu fui no dia lá fazer o programa, e aí quando eu entro no estúdio, tá lá o Karsug.
Ah, genial.
O Karsug, o Petri, o João
dirigia
Carlos
Albuquerque. Ele dirigia um Citroën.
O Zé Roberto Guimarães.
O Karsug é argentino, né?
É, italiano.
Não, italiano.
Italiano. O argentino
então,
era o Petri.
Fiorentina.
É.
O Rubinho.
Mas tinha o argentino.
Tinha. É, aí eu entrei no estúdio e o Karsug estava exatamente conversando com o pessoal da mesa, falando assim, certa vez me disse João Avelange, foi? João Saldanha.
João Saldanha.
Muito mais legal. Saldanha. certa vez me disse o João Saldanha, o João Saldanha disse pra ele.
Pessoalmente.
Tipo, o único jogador de futebol que já tinha me dito alguma coisa era o Amaral no Barraco MTV, entendeu? Que a gente convidou o Amaral pra uma figuraça divertidíssima.
O Amaral do Palmeiras.
É. Aí eu entrando no estúdio, assim, não, certa vez me disse João Saldanha, eu falei, puta merda, o que, que eu tô fazendo aqui,
é
cara?
Karsug,
não,
né?
E elegante tanto.
Sim, os ternos, as gravatas.
Uma vez alagou a ESPN, tipo aquela chuva do caralho, um palmo de água, assim, na redação da ESPN. Meu, o Karsug impecável. Com seu sobretudo,
sim.
Seu guarda-chuva, assim. É impressionante. Nada dissolvia a elegância de Cláudio Karsug. No fim, foi tão legal o programa, assim, os assinantes participaram super entusiasmados. Quando terminou o programa, sabe quando você não vai embora? A gente saiu do ar, do estúdio, foi pra redação e ficou umas 2 horas conversando, além do horário do programa. Aí me convidaram de novo. Aí falei, puta, eu não devia nem ir, né? Porque a primeira impressão foi tão boa, sabe?
Sim.
Tipo, quando eu vou jogar sinuca, assim, eu dou um rabo na primeira vez, que aí era bom ir embora pra casa, que logo fica claro que eu não sei jogar.
Sim.
Então eu falei, meu, nem vou na segunda vez. Mas eu imagina que eu ia resistir, né? Claro que eu fui. Aí me convidaram pra uma terceira. E nisso, o Trajano estava na França, cobrindo a Copa lá.
De 98.
Em loco, de 98. Sim. Aí, quando ele voltou pro Brasil, mandou me chamar. Aí, puta frio na barriga.
É, o Trajano. É um cara representativo,
o
né?
Não, o cartão verde, cara, era assim, quietos, vai começar o cartão verde. Né? Amava, cara, quando era o Armando Nogueira, o Juca, o Trajano e o Flávio Prado. Né? Eram esses quatro.
Era o Flávio Prado?
Era o Flávio Prado.
Começou com o Armando Nogueira.
Não tinha o Juca, na verdade.
Não tinha o Juca. O Juca entrou depois do lugar do Armando Nogueira.
Isso. Então, cara, e é legal. Na verdade, eu zapeava. Eu gostava de passar no Mesa Redonda, Avalone, Chico Mulani.
O Chico adora o Avalone.
Gazeta, Chico... Cultura.
Ele gosta.
Mesa Redonda.
Eu gosto do
Cartão
Avalone.
Verde. É, personagem,
pode
né?
Pode crer, total.
E figuraça.
Ponto e vírgula. Super...
Aí...
Aspas. Abre parênteses.
Isso.
De Polini.
Isso.
Mezzo punto.
Lelis Trattoria. E aí foi isso. Aí o Trajano voltou da França e falou: então, quero saber se você pode trabalhar aqui, acumular, ver lá na MTV, se eles deixam.
Era o Zico, né?
Era o Zico.
Ele
aí
deixou?
O Zico e a Cris Lobo, né?
Vamos falar do Zico.
Aí, do Zico. Gosto muito do Zico.
Eu também.
E aí eu pensei assim, cara, eu já tava de saco tão cheio da MTV, tipo, 10 anos depois, tão cansada. Porque a gente brigava lá o tempo todo, né?
É.
Brigava com a MTV, brigava com a chefia, brigava.
Pela
MTV,
gente,
tá ligado?
Pela gente,
MTV, pela música, pela cultura pop, pelo conteúdo, de acho. É. E aí eu pensei assim, ah, meu, se eles não deixarem, eu vou embora. E fico só na ESPN, sabe?
Eles falaram, pode ir.
Aí eles deixaram o Zico, né? A gente
e se acumulou as duas pessoas durante quanto tempo?
Ah, eu saí da MTV em 2000, então fiquei um ano e meio, assim, fazendo as duas coisas. Mas no começo eu participava duas vezes por semana só do bate-bola.
Sei.
Depois que foi aumentando a frequência, assim, e eu fazia o Bola da Vez, que era a glória das glórias.
O Bola da Vez, Bola claro, da você entrevistava vez. Uma grande figura.
Meu, cada só. Figura absurda, assim, ter tido a experiência de entrevistar o Barbosa. Foi a última entrevista que
sério?
O Barbosa
só.
Deu, cara.
Que
pouco
lindo.
Tempo depois ele morreu. E assim, meu, foi tão comovente. Sabe assim, um tiozinho querido?
Só.
Um tiozinho.
Um cara importante.
Amor, relevante. Assim, com os dedos tudo estourado, sabe? De ter sido goleiro. E assim, a condenação a ele foi maior e pior depois do que foi no próprio dia do jogo perdido, sabe? Do Maracanazo. Então, assim, ele já saiu do estádio arrasado, mas, assim, execrado,
só.
Ele foi ao longo do tempo. Aliás, ele lançou... Ele, quem foi que lançou? Um jornalista que eu não lembro o nome, meu Deus. O livro Queimando as Traves, sobre o Barbosa, com entrevista com ele, enfim. Então, a entrevista que ele deu pro Bola da Vez foi a última da vida dele. Sim. E fazia muito tempo que ninguém procurava ele para dar entrevista nenhuma, para falar a verdade. Então, assim, eu entrevistei o Barbosa, eu entrevistei o Biratã. Quando eu jogava basquete, eu era o Biratã, tá ligado?
Bruno Freitas.
Olha só.
Quem
é o autor, livro, o autor do livro. Bruno
massa,
Freitas.
Meu.
Do Barbosa.
Massa. Obrigada.
E, Soninha, só tá na onda agora, essa semana, de falar de racismo, né?
Aham. Uhum.
Por causa da banana jogada pro...
Puta, genial, Daniel Alves, não?
É, o Barbosa foi vítima de racismo,
mesmo porque...
Né? Porque sempre teve a pecha de que
goleiro, né?
Não era bom goleiro.
É, né? Mas você vê, na história dele, na verdade, foi muito... Foi meio retroativo, assim, essa condenação, essa danação eterna, né? Que ele fala,
até
na máxima
culpado.
Do Brasil é 30 Sim. anos. Eu, a 50, sou né, condenado.
Tinha que achar o culpado para aquilo.
Mas ele foi um puta goleiro no Vasco, assim.
Eu tenho,
inclusive depois da Copa.
Eu tenho bronca do Felipe Melo, né? Eu tenho bronca do Felipe Melo, mas dele eu não tenho. Soninha, eu sei que depois de um tempo da MTV, eu já tava lá de volta... pela minha terceira passagem, você falou assim, não, eu acho que eu vou sair, eu lembro de uma reunião lá no nono andar, o Zico lá e tal, depois assim, eu lembro de você chegar pro Zico e falar assim, não me deixa na geladeira, e ele falou assim, ah, eu tô fazendo o que eu posso, mês seguinte você tava na TV Cultura, uhum. apresentando o RG.
Sabe, você lembra de tudo.
Sim, e daí nesse programa em RG, que era um barraco com o público, né? Assim, você trazia assuntos, trazia bandas pra tocar. Era um programa muito legal. Eu fui com os devotos lá tocar, eu acho.
Era muito legal.
É, foi muito legal. E, de repente, aconteceu alguma coisa.
Foi
uma entrevista que você deu pra revista Época, né? Que daí o repórter perguntou, tá,
a casa caiu.
Já queimou um fuminho. Isso aí foi suficiente para você ser mandado embora, não é isso?
A época me procurou, a época me procurou via assessoria de imprensa da TV Cultura, quer dizer, não foi nem uma ligação direto para mim, como era o mais comum, mas a Cultura tinha um pouco mais assim, de cuidados quanto a isso e tal. Então, a época perguntou para a assessoria da imprensa se eles poderiam me consultar sobre a possibilidade de dar uma entrevista falando de maconha.
Sim.
Aí a assessoria me consultou, tudo bem para você? Eu falei, claro, tudo bem.
Tudo bem para você, tudo bem para mim.
Aí a repórter me ligou diretamente e falou assim, olha, a gente está querendo fazer uma matéria sobre maconha, mas sem a tarja preta nos olhos, a voz distorcida, sem o sensacionalismo, sem o drama. Para falar, de tentar discutir assim com mais pé no chão a legalização ou não da maconha. E para isso a gente está querendo falar com algumas pessoas que fumam maconha e que têm uma vida, né, normal. Trabalham, estudam, têm família, né? Não são assim, né, o degenerado perdido. E a gente ouviu dizer que você fuma, verdade?
A gente ouviu dizer.
Alguém me dedou. A gente ouviu dizer que você fuma. É verdade? Eu falei, é. E você topa falar sobre isso? Eu falei, topo. E eu queria, Tanner, quando a gente fazia barraco sobre maconha, o RG sobre maconha, e fora do ar, os caras diziam assim pra gente, meu, cara, eu chego em casa e eu acendo um, sabe? Só. Tem gente que toma um vinho, tem gente que toma um uísque, eu chego em casa e eu acendo. Mas nunca aquele cara ia dizer isso no ar, entendeu? Uhum. Engenheiro, advogado, professor, pai de família. E eu falava, puta, se esse cara dissesse isso no ar, a gente teria um debate, opa, muito mais realista do que esse... Não, maconha, porta de entrada para o reino dos infernos. Se você fumar maconha, você vai morrer de overdose de crack, né? E aí, quando a menina me consultou, ela falou assim, a gente está conversando com várias pessoas com esse perfil aí, médico, advogado, e que admitem, que toparam admitir que eles fumam para a gente discutir. Afinal, maconha justifica, não justifica, a proibição, bom. Eu topei, falei, claro, sempre quis que alguém fizesse isso, não vou eu fazer quando me consultam. Aí foi uma entrevista, a menina falou assim, então tô indo para aí agora. Falei, beleza, pode vir.
Ela acreditava que você ia topar, né?
Ficamos, não, é, quando mas você achou topou, que eu ia regar.
Exato. Agora vai.
Aí a gente, eu fiz uma entrevista, meu, a gente ficou 2 horas conversando, lá mesmo na TV Cultura, tipo, posso ir aí agora? É, pode, eu tava indo embora, mas vem. E ficamos 2 horas conversando, uma puta conversa boa.
Só.
Excelente, séria, fundamentada, não tinha nenhuma armadilha, não tinha nenhuma pegadinha, sabe? Nenhuma puxadinha.
A pegadinha
assim.
Foi a capa da revista,
foi a capa. A menina ainda falou, a repórter falou assim, olha, talvez essa seja matéria de capa, mas não tem como a gente saber agora, porque hoje é quarta-feira, se cai o ministro na sexta,
só.
É capa da revista e acabou, né?
Mas assim, é bom saber que meu editor é um filho da puta, aí tá? Ela... Então fica de aviso.
Então ela falou assim, talvez a matéria seja capa. Eu falei, meu, tomara que seja capa
só.
A matéria. Uhum. É ótimo que se for capa.
Sim.
Ah, podemos mandar um fotógrafo na sua casa? Claro, deu uma entrevista, pode mandar um fotógrafo na minha casa. Aí o fotógrafo ainda tentou assim, ah, não tem alguma coisa aí com uma folha de maconha? Eu falei, não, velho, não... Não tem, não sabe.
Não,
ou
não é
tem um, né? Mas e daí, assim, tem um disco de reggae, mas não é isso, né?
É.
Ah, tá. E tirou minha foto lá, né? Cá de besta, sorrindo, assim.
Só.
Agora eu tô mais acostumada, mas era esquisito. E aí saiu a capa, eu bem grande, aí o Angeli um pouco menor. O Rogério Rocco, um advogado do Rio de Janeiro, um pouco menor. O Beto Lago, um pouco menor. Mas eu em destaque, porque eu sou o quê, né? A mocinha.
Isso,
né?
Apresentadora.
Quem diria, boazinha e tal. É. E era eu fumo maconha na capa, assim.
Isso. Com o outdoor na cidade toda. Eu lembro do outdoor.
Letras garrafais. Eu fumo maconha e no pé da capa, assim, o número cada vez maior de brasileiros ignora a lei.
É...
Tipo, vai... tomar no cu.
Isso.
Porque, meu, eu concordei em dar uma entrevista e dizer abertamente que eu fumava maconha pra tentar discutir a lei em uma base um pouco mais realista. Tipo assim, gente, vamos falar sério aqui entre adultos? Vamos, né? Vamos falar sério? Quem fuma? Porra, quem não fuma, sabe? Quem já fumou? Quem parou? Quem largou? E aí os caras me fazem uma dessa, não só a minha foto... em destaque, sorrindo, falando eu fumo maconha, como ainda o pé sabe?
Tá.
Um número cada vez maior de brasileiros. Sim. Ignora a lei. Ou seja, eu fumo maconha e foda-se. Era isso que eu tava dizendo, entendeu? E aí tinha não bastasse ter a capa da revista, assim, eu esperava uma matéria. A matéria não era ruim, não, sabe? Mas a capa era um esculacho. Só. E ainda tinha um outdoor falando...
Eu lembro do outdoor.
Depoimentos de quem fuma sem filtro.
Só.
Meu, nossa. Entendeu?
Pra vender revista.
É.
E daí, assim...
Foi deprimente.
Você, nesse dia...
Só uma pergunta. Sim. A época de quem?
É o quê?
A época é de quem?
A época?
É a Globo.
A Globo.
Explicar. Saiu o estudo, daí você foi mandado embora. Mas da ESPN não, né?
Não.
Da ESPN você ficou?
Fiquei. Saiu no domingo.
Ponto pra ESPN. Ponto pros meninos.
Ponto pro Trajano, velho.
Ponto pro Trajano.
Porque na ESPN, assim, a Kitty Balieiro me ligou. Isso foi assim, saiu a matéria no domingo, segunda-feira a Cultura me mandou embora. Não deixou nem o programa ir ao ar, nem com o substituto, nem com o Fabiano Augusto, nem com ninguém. Assim, ela baniu o programa do ar. Ela não só me mandou embora, ela tirou um programa do ar inteiro. Sim. Inteiro. Puta, meu. Imagina eu voltar da reunião, me chamam na diretoria. Aí eu volto e falo assim, pode parar. Não tem programa hoje. E nem nunca mais. Uhum. Você pode imaginar o que é isso?
Eu sei o que é isso. Comigo, sabe, na Globo foi
mesmo. Numa redação, numa produção, assim, meu, foi tão deprimente, cara. Geral, assim. Ficou todo mundo... cai na cadeira e não sabe o que fazer. Bom, e aí foi, puta...
Eu acho que hoje isso não teria acontecido, Sininho. Eu acho que as pessoas mudaram um pouquinho, né?
Hoje não teria.
Você acha que o mundo vai ficar bem, né?
Ah, tá melhorando nisso, pelo menos.
Vamos ouvir Teenage Fan Club com... Vamos. The World Will Be Back.
Bora.
Quer dizer, back. Will Be OK. então, pois é. Olha aí o Teenage Fan Club, que a gente é fã do clube. Olha só, Soninha, eu sei que você é palmeirense, né?
E por que você olha com essa cara, assim, de...
Tá de verde,
de acusação.
Leandro também é palmeirense, né, Leandro?
Seu Manoel.
Desde criança, né?
Desde antes.
E como é que tá o teu time, Soninha? Fala pra gente como é que tá a situação lá do Paulo Nobre.
Assim, gosto muito do Paulo Nobre, velho.
Ele ficou tão ofendido, né, com a Aidar.
Ah.
Ele ficou ofendidíssimo.
Ficou.
Eu vi a coletiva, ele falando, ah, isso foi um absurdo.
Ah, eu... Vocês não diriam a mesma coisa se fosse o contrário?
Claro que sim.
É foda, assim. Tudo bem, cara, Paulo... business, né? É um profissional, vai onde tem a melhor oferta.
Eu gosto desse cara, sabia?
De quem?
Do Paulo Nobre, ele rompeu com as organizadas.
Eu gosto dele, né? Assim, ele sempre foi o meu candidato, mesmo... Quando ele era um... Assim, o Beluso era o meu candidato também.
A gente encontrou ele no restaurante, né, Chico?
Com quem? Figura, com o Beluso ou com o Paulo Nobre?
Com o Beluso.
Com o Beluso.
Figura,
querido.
Figura.
Thunder, o Beluso assistindo o jogo é endemoniado.
Deve ser.
O que ele xinga...
Eu
tipo, as minhas filhas já chegavam uma hora que eu sou assim... Quem vai estar lá, mãe? Aí falava, ah, o Beluso, o Portelas, assim... Ai, não quero ir. Porque
é mesmo,
era
é?
Tão tenso,
é
cara.
É mesmo.
Os caras xingavam... tempo inteiro, mas
ele
assim,
é
um tipo,
legal, né? Eu gosto dele como figura,
ele é um
assim,
puta cara,
legal, cara,
ele é um puta cara, é. Mas era assim, retardado, só. Imbecil, sabe o Capitão Haddock do Tintim?
Sim,
sacripanta,
sim.
tipo por
mas é fácil um cara assim. Desses falar uma bobagem, né? Eu lembro que ele falou uma grande bobagem,
dos Bambi,
dos
né?
Bambi,
vamos acabar com os Bambi, matar os Bambi.
É zoeira. Que nem o Aidar. Falou zoeira, falou bobagem quando falou dos dentes.
Não.
É sim.
Não,
é
ele
bobagem.
Tá com essa consciência ali.
Não, é bobagem. Esses caras falam bobagens. Eles são emocionados.
É, mas tem essa bobagem foi um pouco pesada.
André Sanches falou muita bobagem.
Não, mas isso tudo bem.
Vicente
né?
Matheus falou
porque
muita bobagem.
Porque ele é uma bobagem, né?
Juvenal Juvence falou tanta bobagem, nossa, mas eu adoro a figura. É a figura folclórica do Juvenal Juvence. Eu vi o bate-bola.
Eu já dei
bola da vez que o Juvenal.
Bola da vez, é.
Eu fiquei. Eu já dei bastante risada com o Juvenal. Eu fazia xixi
Juvence,
nas calças.
E já achei muito escroto também outras
claro
ocasiões.
Sim,
do Juvenal
tem até
Juvence.
Um passado estranho, você sabe disso.
Eu
né?
sei. Então, cara, o Paulo Nobre...
Mas me
Paulo
fala
Nobre...
do Palmeiras, me fala, esqueci. Fala do Palmeiras.
É isso, o Paulo Nobre é um cara sério, decente, inteligente. E muito palmeirense.
Firmou o pé no, na produtividade, né?
É.
É o primeiro que firmou o pé.
E agora é foda, né, meu? Desde quando isso tem uma relação direta necessariamente com resultados em campo, né? Você pode fazer...
Ele tá tentando mudar a estrutura, né?
Vou te falar, o Beluso fez uma coisa que foi incrivelmente certa. Ele segurou os jogadores.
Sim.
Quando todo mundo chega àquela fase, né, do desmonte, a janela, a transferência para a Europa, tudo, e o time começa o ano de um jeito, termina o ano de outro jeito.
Só.
E o Beluso gastou uma grana para segurar jogador no Palmeiras. O cara ter ido embora para a Europa, ele segurou o time para terminar o Campeonato Brasileiro com aquela equipe. Então, assim, puta lance ousado. Não deu certo por quê? Porque faltando, sei lá, 3, 4 rodadas, já nem lembro, mas aí machucaram 6. E não assim, 3 titulares, 3 reservas. O Pierre, mas não sei o quê, mas não sei o quê. Meu, o time foi mega desfalcado. E aí se fudeu. Lembra? Tava com 5 pontos adiante do segundo colocado.
Eu só lembro do São Paulo, que eu acho que foi campeão.
Tá, que seja. E aí
campeão
ele...
foi o Flamengo.
Verdade,
toma, Tami.
Não, e o Flamengo, assim, não, e o Flamengo, cara, naquele
valeu,
ano,
Leandro,
que o Petkovic, que era um peso pro Flamengo, que tinha voltado pro Flamengo só pra amortizar uma dívida, escamou.
Mas ele jogou pra caralho.
Jogou pra caralho, assim, é. Então aí deu a louca no Petkovic, ele fazia. Gol olímpico, tipo, só. Um a cada rodada. Gol
monstro
de...
mesmo.
O monstro, o cara jogou muito. Então, ao mesmo tempo que o Flamengo quase foi rebaixado e foi campeão, o Palmeiras tinha 5 pontos à frente do segundo colocado e se fudeu nas últimas rodadas. Tipo, sei lá, empatou com o Náutico e foi. E não foi... Não só não foi campeão, como não foi nem pra Libertadores. Foi uma tragédia.
Você lembra disso, Leandro?
Aí tem mais 2 pontos aí, Soninha. O Beluso demitiu o Obini e o Maurício, lembra? Porque eles brigaram no intervalo de um jogo contra o Grêmio.
Eu lembro disso.
E quando a torcida foi pra cima do Wagner Love, ele tomou uma posição meio hesitante e aí o elenco entrou em parafuso e aí a gente não ficou nem na Libertadores.
É, mas, é, não, foi claro que teve cagadas. É claro que teve cagadas, mas assim...
Eles são bons nisso, né?
Aí, mas o que entra pra história? Ah, tá vendo? O Beluso foi um desastre como presidente, porque o time podia ter sido campeão, e ele inventou de trazer o Muricy, e tava tudo lindo com o Jorginho. Meu, quem traria o Muricy?
Mas o Jorginho realmente tava bem.
Então, mas e o Jorginho tava bem, ok. Agora imagina que ele fala assim, não, vou manter o Jorginho até o fim do campeonato. Uhum. E o Palmeiras...
É que o Muricy era um grande homem.
Se o Palmeiras
homem,
terminasse né, ali em oitavo, nono, assim, puta, que falta de ambição.
Não foi aí que o Muricy tinha sido tricampeão brasileiro seguido?
O Muricy tinha ganhado tudo.
Pelo São Paulo.
Aí você vai dizer que o cara foi errado de trocar o Jorginho. E assim, o time tava por aqui do Luxemburgo.
Só.
Aí quando entrou o Jorginho...
Quem não está?
O Jorginho soube, claro, lidar com eles, o Jorginho sabia, enfim, não era um cara que saiu ali da, né, da padaria e foi treinar o time, claro, mas assim, foram as circunstâncias ali que fizeram o Palmeiras ganhar várias partidas seguidas depois da merda que tava com o Luxemburgo. Sim. Mas aí assim, meu, você vai criticar o presidente porque ele trouxe o Muricy Ramalho? Entendeu?
Que era o grande cara
no
momento.
E aí, no fim, foi o final da história foi trágico, né? Porque nem Libertadores. Agora, às vezes, os caras fazem cagada e dá certo. Tipo, vamos dizer que o Flamengo fez tudo certo aquele ano que foi campeão. Não, assim, não serve de exemplo pra ninguém. Fez um monte de merda e foi campeão.
Só foi improvisação,
entendeu?
Né?
É.
Mas Juninha, fala do Palmeiras agora. Assim, como é que fica sem o Allan Kardec? Como é que faz, meu... Como é que vai fazer isso?
Pô, tá velho, a gente ficou sem o Barcos, eu adorava o Barcos. E aí uma hora jogador. Descobre, puta, Allan Kardec. Quando vem o Allan Kardec, qual é a reação? Aliás, quando veio o Barcos, parecia piada, né? Tipo, meu, o Marcos aposentou e agora veio o Barcos. KKKKKK. E aí o cara vem e joga e cai bem no time,
mas
entendeu?
Vai pro Grêmio.
E combina, vai pro Grêmio. Então, agora eu fico meio desolada, assim, sem o senhor Kardec. Gosto dele, gostava dele, do cara, sabe?
Sei.
Vai entrar o Bezerra de Menezes.
É, uma solução caseira, né? Uma solução caseira.
Idiota.
Mas você tá disputando com o Chico Xavier.
Vocês têm um bom goleiro. Fernando Prazo, é isso?
Puta, ele é...
Ele é um bom goleiro.
Excelente.
Eu também acho.
Inteligente. É. Articulado. Então, gosto demais dele.
Eu acho que o Aidar tá me sondando pra substituir um goleiro assim. E a Copa do Mundo, Soninha? Você assiste Copa do Mundo?
Assisto.
Você fica emocionadona e torce que nem uma maluca?
Não.
Não?
Não mais.
Ah, não? Mais.
Ah, pô, Tandeira, eu sou de 82. Eu sou, né? Eu peguei 82, cara.
Mas você não assistiu 2002? Não foi maravilhoso ganhar aquela Copa? Cara, eu vibrei muito, Soninha! Você imagina como eu vibrei naquela Copa, Soninha? Porque em 94 eu não assisti a final.
Uhum.
Eu tinha aquela bronca com o Zagallo, lembra? Que no CFMTV eu ficava falando mal dele, lembra disso? Depois eu encontrei
agora
com
que
ele.
Você tá falando,
eu dei de cara com o Zagallo, ele veio pra cima de mim, você não lembra disso?
Nossa, eu achei que eu tinha boa memória, mas o Thunder tem problemas.
Mano, eu fiz um ano de campanha contra o Parreira e o Zagallo. E assim,
verdade.
Em 94, eu fui pra Globo e entrevistei. Quer dizer, eu tava entrevistando as pessoas no carnaval e de repente chega no camarote o Zagallo e eles olham pra mim. Eu pensei que o velhinho ia pra cima me dar tapa na cara. E daí eles são campeões. Eu não torci pro Brasil em 94, eu torci pro Brasil em 2002. 2002 era um período que eu tava chateado da vida.
Sim.
A coisa tava feia do meu lado.
Uhum.
Eu tinha de novo, assim, eu tava fazendo caça-VJ, eu tava procurando um VJ pra pegar um emprego, sabe assim? A vida tava estranha, tava esquisita.
Uhum.
E o Brasil foi lá e foi campeão. Eu vibrei tanto com aquilo,
sabe por que eu não vibrei tanto, cara? Porque eu não curtia ver aquele time jogar, assim. Depois foi até melhorando, porque...
O Ronaldinho, o Gaúcho...
Não, e assim, Cleverson, eu gostava dele pra caramba, então... entendeu? Quando o Filipão convocou...
Não era o Marcos, goleiro?
Gilberto... Não, tô falando meio campo.
Tá, mas pô, o time...
Ah, sim, o Marcos goleiro, caralho.
Eu vibrei, cara. Aquele jogo com a Inglaterra, aquele jogo com a Inglaterra foi maravilhoso, o jogo da Inglaterra. Aquele lançamento que o Ronaldinho entrou, aquilo foi muito vibrante pra mim. Aquele goleiro alemão...
Meter a mão na Turquia, né?
Sim, eu lembro disso, do Rivaldo, pois é.
Foda.
Onde ele aprendeu isso? Olha só, quero dizer o seguinte, é que aquele goleiro alemão,
uhum,
toda aquela empáfia germânica.
Sim, arrogante, tomou.
E os caras vão lá e ganham o jogo, que é campeão. É. Eu achei aquilo foda.
Não, assim, mano, eu nunca consegui, nem tentei torcer contra o Brasil, sabe?
Você consegue torcer contra o Brasil na Copa?
Não, nem tento, nem não, de jeito nenhum. Mas assim, eu não amei o Brasil de 2002. Eu não me apaixonei pelo Brasil de 2002.
Você gostou,
entendeu?
Chico, do Brasil de 2002?
Sei, não...
Razoável. Eu
razoável?
Já não, mas eu parei de torcer para a seleção brasileira depois de 98.
Como assim, mano?
Ah, não, pra mim perdeu toda a graça. Eu sou mesmo? De 82 também.
Mas, viu, 80, eu, mas por que 98? Por causa da Nike, do Roberto, do Rogério?
Tudo isso.
É,
tudo
dele
isso.
Ter tido a convulsão e o... E o
ah, a seleção brasileira virou a seleção da CBF. É? Começou a jogar lá fora e veio jogar aqui.
Mas e nessa Copa? É, quem que vai torcer contra o Brasil nessa Copa que tá presente aqui?
Não, nem a pau.
Não dá pra torcer contra, né, bicho?
Não, nem a pau.
Eu fico doente, Soninha. Sério, eu fico mal. Quando o Brasil perde, eu fico mal. Eu fico mal. E eu torço pro Brasil. Quando o Brasil ganha, eu
mas é que na Copa, né, que na Copa, claro, tirando a primeira fase, pelo amor de Deus, perder é terminar a Copa, né, cara? É. Não é assim, o Brasil perdeu simplesmente. É perdeu e acabou. Tem Copa ainda, só que não tem mais jogo do Brasil. Então é triste, assim.
E no Brasil?
Quando a gente tava na Alemanha...
Brasil, como é que faz?
Ah, bicho, vai ser
trágico. Tem um monte de coisa, envolvida aí. Um monte de coisa envolvida. O jeito como essa Copa foi organizada, o jeito como essa Copa foi vendida, o jeito que essa Copa está sendo vendida.
What do you mean organizada?
É, isso entendi.
Tá de brincadeira,
dizer, né? É uma loucura, né, bicho?
Não, olha, e assim, né, camiseta A, eu já sabia. Tipo, é tão óbvio, cara. É tão óbvio que ia ser assim, que ia ser mal feito, de última hora, mais caro, nebuloso. Meu, era tão óbvio. E não é só assim, porque... Ai, o Brasil, o terceiro mundo. Pela nossa experiência em grandes eventos. O Pan-Americano, entendeu? Foi um absurdo. Thunder, teve final que não aconteceu no Pan-Americano. A final do softball feminino não aconteceu. Porque o campo não tinha condições. Agora, só futebol feminino, né? Quem é que vê? E o pessoal da Globo encontrava a equipe da ESPN lá. E assim, os repórteres entre si, na maioria dos casos, são amigos, sabe? São colegas, assim, companheiros e tal. E aí rolava uma conversa assim, tipo, do repórter da Globo pro da ESPN. Ah, vocês fazem jornalismo, né, cara? A gente faz entretenimento.
Mas eu acho que é meio isso mesmo.
Meio frustrado até, sabe? Então eles viam as coisas erradas, viam uma fila de 3 quilômetros pra entrar na arena do vôlei de praia. E assim, a arquibancada vazia e uma fila de 3 quilômetros. Por pura desorganização. Mas aquilo não era o que eles tinham que levar ao ar, entendeu? E então, muita coisa do Pan-Americano a gente sabe que foi errada. Quem era mais atento, quem era mais crítico, quem lia mais o jornal, além de ver a transmissão pela Globo, entendeu? E os custos todos absurdos, né? Assim, durante os jogos teve um monte de problema com o ingresso, com o acesso, com as estruturas. E antes aquela preparação toda absurda e a promessa de que iam despoluir a Baía da Guanabara...
Ah, o Ike Batista.
Ah, bicho, de novo e de novo. Tipo assim.
Ah, mas ó, para as Olimpíadas já tem um legado. Eles desmontaram, destruíram o velódromo do Rio.
Para.
E venderam para Goiânia e vão fazer um novo. E eu vi uma entrevista, do arquiteto holandês, se não me engano, dizendo assim: eu não entendo o Brasil.
Não entendo.
Vocês fazem loucuras lá por lá. Porque vocês destruíram um negócio para construir outro.
Não, uma das justificativas para o orçamento do PAN ter estourado milhões de vezes é assim: não é porque a gente já está fazendo no padrão olímpico. A gente poderia fazer no padrão pan-americano, mas o padrão olímpico é mais exigente. Mas, então a gente já tá fazendo no padrão olímpico pra depois destruir
tá tudo errado.
O negócio.
Olha, a gente tem que manter a calma, Soninha. Pra isso eu vou sugerir uma musiquinha agora. Ô, Chico, você quer falar um negócio?
Só uma coisa. Mano. Você sabe que tem um grande, mas grande fã teu que trabalha aqui na rádio?
Não.
É. E ele tá te mandando um grande abraço. Vitor Ernesto Birner.
Mentira!
Vitor Birner!
Vitor
Birner! Grande São Paulino!
Véio.
É verdade.
Vitor Birner fazia reportagem e eu comentário na CBN.
Ah, é?
Puta, era demais, viu? Porque ele é tão ácido, né?
Mas ele é legal.
Ácido com amargo.
Vamos manter a calma,
mas,
pessoal.
Né, inteligente,
tá tudo
culto.
Bem.
Muito.
Foda.
Olha
grande
só,
amigo.
Vamos baixar um pouquinho essa bola. Vamos ver os The Dharma Lovers. Ah. Uma das bandas que eu e a Soninha adoramos. A gente vai ouvir uma música dos Dharma Lovers. Daqui a pouco a gente volta. Vamos ficar calminho.
Peixes são iguais a pássaros. só que cantam sem ruído, som que não vai ser ouvido. Voam águias pelas águas, nadadeiras como asas, que deslizam entre nuvens. Nós vivemos como peixes, com a voz que nós calamos, com essa paz que não achamos. Peixes, pássaros, pessoas, nos aquários, nas gaiolas, pelas salas e sacadas, afogados no destino de morrer como decoração das casas. Nós morremos como peixes, o amor que não vivemos, satisfeitos mais ou menos, todas as iscas que mordemos, os anzóis atravessados, nossos gritos abafados. Nós vivemos como peixes, com a voz que nós calamos, com essa paz que não achamos. Peixes, pássaros, pessoas, nos aquários, nas gaiolas, pelas salas e sacadas, afogados no destino de morrer como decoração das casas. Nós morremos como peixes, o amor que não vivemos, satisfeitos mais ou menos, todas as iscas que mordemos, os anzóis atravessados, nossos gritos abafados.
É figura. Ah, meu Deus do céu, a gente tava falando aqui de novo do filme da democracia.
Ai, de novo não, né? Porque a gente falou fora do ar e eu tuitei.
Isso, exato.
Quem tá ouvindo o programa não tá ligado.
Sonia, o que você ouve em casa de música, assim? O que você gosta de ouvir, assim?
Beatles, forever.
Você gosta de Beatles?
Pra sempre, é.
Que mais?
Mas eu ouço... Quer ver o que eu tava ouvindo no caminho pra cá? White Stripes.
Você gosta desse pessoal? Então.
Gosto.
Você gosta do Jack White?
Adoro.
Você gosta das bandas do Jack White? Record
Todas.
É legal, né?
Rainbow.
Você ouviu
não,
o disco
não,
solo
carai,
dele?
Como chama o da... Um dos projetos do Jack White.
Raconteurs?
Raconteurs,
bem legal.
Do caralho.
E você ouviu o disco solo dele? Gostou?
Não ouvi inteiro, não.
Ah, você tem que ouvir, porque é bacana. Tem. Ele montou duas bandas, uma banda só de meninas, uma banda só de caras.
Eu adoro.
Ele apresenta o show com as duas bandas.
Adoro.
Incrível, né? Ele é foda, então, eu acho ele foda.
Mas aí, assim, eu tenho umas fases, assim, né? Tem horas que eu ressuscito lá meu Mike Watts.
Sim.
Adoro. Uhum. Mas nem lembrava, sabe?
Sim,
aí,
sim.
Tipo, puta, Mike Watts. Aí, nossa, Paul Weller, quanto tempo.
Paul Weller.
Tem os de sempre, assim, né?
Mas assim, você ouviu uma banda nova, assim, que você falou assim, uau, que som legal?
Às vezes eu entro numas, assim, Arctic Monkeys.
Sei.
Assim, tô lembrando das que eu conheci aí, sei, dois, três anos atrás.
Sei.
E de lá pra cá, tipo assim, ah, Foster the People, curti.
Sei.
Gostei bem, assim mesmo. Muse, legal. É, Queens of the Stone Age.
Top.
Assim, tô falando porque, assim, pra mim essas todas são novas comparado com o resto das coisas que eu escuto. Eu escuto muita coisa velha, né?
Quando você tava... Eu lembro de uma fase na sua vida, assim, que você falou assim, eu vou fazer política. Eu falei, você é louca? Você falou, Não sei. Sou. Vou fazer. Daí, mas acho que foi a vereadora mais votada na época, não
é
isso?
Então, é, entre as vereadoras.
Isso.
Sim.
Foi um escândalo, assim, todo mundo assim, ah, todo mundo que eu conhecia votou na Soninha.
Pô, valeu.
E daí bem. Eu fazia um programa na internet, na Rede Mundial de Computadores, chamava Thunderview. E eu fui te entrevistar lá na Câmara. A gente foi naquela marquise, lembra? Pelo amor de Deus. Alto ali, né? Enfim, e daí eu vendo aquele climão todo. Tinha morrido um cara naquele dia. Quem era? Era o.
Quem?
Aquele galã. Aquele galã super machista. Ai, quem? Caramba, era o velório dele. Lembra?
Jesse Valadão!
Ah!
Nesse dia, era o velório do Jesse Valadão.
Mas você já foi examinado?
Já. Não muito recentemente, mas enfim. Tava lá, tal, o velório do velho, as viúvas dele estavam todas lá, as namoradas.
Nossa,
e daí eu subi, passei por aquilo, cheguei lá no seu gabinete, tava lá o Paixão, o genial Ronaldo Paixão, tava lá o Benevides também, a turma que se carregou pra lá.
Foi.
E daí eu fui te entrevistar, e daí assim, eu percebi um climão ali, que eu falei, meu Deus do céu, como é que você consegue? E eu lembro dessa pergunta, como você consegue sobreviver aqui dentro dessa casa de maluco?
É. Quem disse que eu consigo?
Porque eu imagino que deve ser uma dificuldade inacreditável lidar com todas aquelas forças.
Insuportável. Eu não devia dizer isso, né? Alguém que incentiva as pessoas indignadas a irem para a política e se envolverem mais. Mas assim, tudo que eu imaginava de ruim da Câmara Municipal era pior.
É.
Horrível, assim, horrível, deprimente.
Negociações.
Só negociações.
Barganhas.
Só. Assim, o que eu imaginava? Que eu ia chegar lá com algumas propostas que iam
incríveis.
Ser...
O pessoal ia falar, que boa ideia!
Não, ao contrário. Eu achava que eu ia chegar com uma proposta e os caras iam falar assim... Imagina que absurdo, que horror, de jeito nenhum, que a gente ia ter um debate, que eu ia apresentar alguma coisa, ia tomar um cacete, ia defender, e eles iam contra-atacar, sabe? Meu, não tem nada disso, não tem debate nenhum.
É assim, só negociação.
Tem guerra quando é governo versus oposição, né, em alguns momentos, assim, mais forte e tal... Agora, entre os parlamentares, o normal é ter acordo. Acordo é a palavra, foi uma das primeiras coisas que eu ouvi quando eu me elegi um vereador do PT na época, né? Bom, eu era do PT na época, ele continua sendo.
Sim.
Ô, Soninha, gosto muito de você e tal, chega aí, deixa eu te dar umas dicas. Então, a dica dele era assim, olha, aqui a palavra acordo é crucial. Não se rompe acordo, tem que fazer acordo. E assim, fulano quebrou um acordo, nossa, virou um páreo aqui na casa, nem nome de rua ele não aprova mais. Outro fulano disse que ia votar não sei como e no dia seguinte voltou do outro jeito, nossa, tomou um cacete.
É difícil aprovar nome de rua na Câmara?
Sim. Ah, não, é o mais fácil que tem. Agora, sabe o quê? Você sabia que nome de rua pode ser irrelevante, como na maioria dos casos?
Uhum.
Pode ser prejudicial e pode ser muito importante.
Sim.
Tipo, a minha empregada querida, Tânia, quando ela precisa fazer um carnê, a dívida, se ela quiser assinar a TV a cabo, até tem TV a cabo lá no, onde ela mora.
Sim.
Mas não tem endereço.
Entendi.
Entendeu? Ela precisa do meu endereço na Vila Pompeia pra poder receber correspondência, porque ela mora na rua... dos bobos número zero, na Entendi. Rua que não existe, entendeu? Só. Então, assim, você dá nome de rua, pode ser muito importante, tipo assim, cidadania, sério, você tem um endereço. Isso. Ela precisa de comprovante de endereço, ela leva o meu, entendeu? Às vezes não é nem pra receber correspondência, mas ela precisa apresentar um comprovante de endereço pra ter um crédito. Ela dá o meu, aí ligam pra minha casa pra confirmar se aquele endereço mesmo. Eu falo assim, sim, é a Tânia, né? Não vou entrar em detalhes se ela mora ou se ela trabalha lá. Agora, pode ser irrelevante, como muitas vezes é, você dá o nome de uma praça pro que nem praça é, né? Você Sim. pega um pedaço de um triângulo de concreto lá e fala assim, a partir de agora, esta é a praça general, não sei das quantas. E não
general
é,
Chico Mal.
Não é praça, entendeu? É um pedaço de chão. E o nocivo é quando você dá um nome para uma rua, por exemplo, consolidando... um loteamento clandestino em área de manancial. Então, ali, você não tinha que consolidar. você tinha que desconsolidar.
Essas
entendeu?
Coisas pelas quais você teve que passar, ai, isso ai, aí ai. Que eu não conseguia entender como é que você conseguia sobreviver ali, bicho. Eu olha, saí de lá angustiadão por você. O que era... Eu gosto de você, você é minha amiguinha. E eu via você naquele.
Era foda. Pelo era muito de deprimente. Deus, era muito bicho. Deprimente. Agora, o que
era mais difícil? Que era mais... Escrever os textos. 1990 para MTV.
Ah, nem se compara.
Ou ser candidato a prefeita. O que é mais difícil?
Não, ser candidato a prefeita é do caralho. Mas assim, é cansativo, puta demais, assim. É. Mas ser vereador é pior. É. Porque é mentira, sabe? Uhum. É um puta de um cansaço e é uma farsa. É uma encenação, entendeu? Tá tudo combinado antes. Então, exemplo, fiz lá um projeto de lei, eu com o Gianazzi, do PSOL, que já foi, inclusive, meu adversário, né, em campanha para a prefeitura. Uhum. A gente fez um projeto juntos que era aquele que previa punição administrativa para os estabelecimentos em que fosse praticada discriminação por orientação sexual. Por quê? Porque é pena administrativa, é o que a prefeitura tem o poder de fazer, entendeu? Vai lá e dá uma multa, vai lá e suspende a licença de funcionamento, vai lá e caça a licença de funcionamento. Então era como se fosse uma infração de vigilância sanitária, alguma coisa assim. Então a gente fez lá o projeto de lei.
Sim.
E aí vem o quê? O acordo. É assim que se aprova projeto de vereador, é por acordo. Chegam os vereadores lá e falam assim, gente, vamos aprovar um de cada aqui? Dois de cada? Então vamos, então olha, senhores líderes de bancada, tragam aí a lista, cada um traz aí a lista dos seus vereadores, qual é o projeto que cada um quer aprovar.
Não interessa o projeto.
99% das vezes não interessa, a menos que seja uma coisa muito delicada ou polêmica como um projeto LGBT, um projeto tratando de discriminação por orientação sexual, porque do contrário, assim, os líderes das bancadas se reúnem no colégio de líderes, e aí assim, é PMDB... Quais são os projetos aí? Vereador Goulart, tal de tal. Vereador Milton Leite, tal de tal. Vereador... Ok. PT. Vereador Arcelino Tato, não sei o quê. Vereador Zelão, não sei o que lá. Vereadora Claudete, não sei o quê. Vereadora Soninha, pune os estabelecimentos pela prática de orientação sexual. Pera. Não, esse não. Pede pra ela trocar lá e indicar outro. Assim.
Entendi.
Pede pra ela... Não, senhor. Então, eu dizia... Porque, assim, uma vez combinado lá no colégio de líderes, um projeto para cada um, ok, beleza? Vai para o plenário e todo mundo aprova todos. Porque tem acordo.
É previamente acordado.
Porque está combinado. E aí você tem, às vezes, no jornal no dia seguinte, Câmara Municipal aprova 55 projetos por unanimidade. Claro.
Sim.
O projeto só entrou na pauta porque ele tinha... A garantia de ser aprovado, entendeu? Aí tem faz parte do combinado, assim... Bom, se você é contra o projeto, vai, tem acordo. Mas você, Thunderbird, é contra o projeto. Beleza, então não fala nada. Na hora você sai lá do plenário, entendeu? Porque isso é aceito, assim... Você faltar, nem votar... Você votar contra o projeto de um colega... Aí você tem que ter uma razão muito forte pra isso. Entendeu?
Como é que você sobreviveu, porque é uma Soninha? Ofensa. Soninha, olha pra mim quando eu falo com você. Soninha, olha pra mim. Como é que você sobreviveu a isso?
Porque o meu gabinete era. Foi fumando do caralho. Um beck? Não, eu já tinha parado.
Vamos ouvir um beck e a gente já volta a falar sobre política. Coloca o beck aí pra gente. Broken guitar in other streets, the wicked tropical charms, the embassies lying hideous shards where tourists snore and decay. When they dance in a reptile blaze, you wear a mask, an equatorial haze into the past, a colonial maze where there's no more confetti to throw. You wouldn't know what to say to yourself. Love is a poverty you couldn't sell. Misery waits in the hotels. Be addicted. You're out of luck. You're singing funeral songs to the studs. The anabolic and bronze, they seem to strut in their millennial fogs till they fall down and deflate. You wouldn't know what to say to yourself. Love is a poverty you couldn't sell. Misery waits in big hotels. Be a victim. A
and now you've had your fun under an air-conditioned sun. If burned into your eyes leaves you plain and left behind, I'll see them rise and fall into the jaws of the past and then now. You wouldn't know what to say to yourself. Love is a poverty you couldn't sell. Misery waits in big hotels. Be a victim.
Vocês não imaginam o papo que rolou durante esse som do Beck aqui. Impressionante. Realmente, olha, um hospício aqui no lugar.
É. Hoje, aliás, não fala mal dos louquinhos.
Hoje teve um negócio grave lá, né?
Gravíssimo.
A coisa ficou meio pesada. Você sabe o que aconteceu
gravíssimo,
lá?
Gravíssimo, gravíssimo. Sei. O...
Explica pra
o
gente.
O MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto.
Uhum.
Eles organizaram uma ocupação, uma invasão, conforme o ponto de vista, de uma área de preservação na Zona Sul.
Sim.
Devastaram uma parte grande e, segundo as informações são de que 8 mil famílias se instalaram lá.
Certo.
Eu não sei se são 8 mil, quem sabe que são 8 mil, se o movimento diz que são 8 mil, aquelas coisas, igual a manifestação, sabe? A polícia diz que são 1.000,
sim,
a organização diz que são 10 mil, não sei quem que tá falando. Mas eles dizem que tem 8 mil famílias lá.
Certo.
E aí foram fazer manifestação na porta da prefeitura, um mês e meio atrás, pedindo a regularização da área.
Certo.
E aí o Haddad subiu no carro de som e falou, beleza, depende só da Câmara Municipal mudar o zoneamento na votação do plano diretor. Sim, meu, é uma área de preservação na Zona Sul, perto ali das represas, área de manancial, entendeu? É aquele caso clássico, não pode deixar consolidar. Não pode, meu, pelo bem geral, cara, direito difuso ao meio ambiente, pelo amor de Deus, a gente vai se fuder e eles juntos, você tá entendendo? Não é por mim, caralho.
As pessoas vão pra uma outra área.
Assentar em outro lugar, assentar em outro lugar. Aí o Haddad falou assim, tipo assim, não, por mim, a gente muda o zoneamento.
Tirou a dele da reta, é isso?
A gente, não, pior do que isso, fez média com o movimento.
Entendi.
Assim, não, olha, por mim, beleza, só depende agora dos vereadores aprovarem a mudança de zoneamento no plano diretor. Então, os caras estão dando plantão. Tipo, teve a votação do plano diretor na Comissão de Política Urbana. Eles estavam lá, tipo, pressionando pra caramba.
Uhum.
Aí, hoje, foi pro plenário. Em plenário, são sempre duas votações. Hoje, tinha a primeira votação em plenário. Então, eles foram lá pressionar pra garantir que aquele zoneamento ia ser alterado pra que eles possam ser assentados ali, entendeu? E foi uma manifestação violenta, sabe? Exigindo. E eu acho até que eles acham que é pouco. A área que se pretende transformar em zona especial de interesse social, portanto, deixar de ser área de preservação para ser área de ocupação por habitação popular, parece que eles não estão satisfeitos com a metragem que os vereadores pretendem reservar para eles. Eles ainda queriam mais, entendeu? E aquela conversa, Thunder, de não sei nem que anos. Assim, é tipo, meu, para que precisa de parque, pô? Manja, assim, para que meio ambiente? Sabe? Não, a gente precisa de moradia, esse negócio de meio ambiente. Quer dizer, o mesmo discurso de um pecuarista da Amazônia, de um minerador, entendeu? É o discurso do povo da moradia, assim, meu, pra mim, se é um pecuarista, se é um minerador, ou se é um movimento social, qualquer um deles que esteja destruindo uma área ambiental, alegando, não, mas é o progresso, não, mas é a economia, não, mas é o social, meio ambiente não faz distinção, entendeu? Então, Haddad prometeu, jogou a bola lá pra Câmara Municipal, e os caras estão lá em cima da Câmara.
Foram pra cima.
Foram pra cima e foram pra cima violentamente, né? Assim, segundo a assessoria da Câmara Municipal, os caras atacaram. E a segurança da Câmara, a Guarda Civil, Polícia Militar contra-atacou. Assim, e eu não duvido que seja verdade, né? Assim, não tenho nenhuma simpatia pela direção da Câmara. O presidente da Câmara era um colega vereador com quem eu me desentendi, assim, violentamente. Mas eu acho que ele está falando a verdade, assim, que o movimento chegou lá na base do prende e arrebenta.
Soninha, como é que você aguenta ainda estar na política, Soninha?
Porque,
como é que você aguenta,
porque a opção é pior, assim, porque eu não aguento não ficar, entendi, entendeu? A política irrita, irrita profundamente, assim, as vísceras da,
sim,
gente.
Imagino.
Só que você tá aqui também e se irrita, né? Também se envenena, se intoxica de raiva. Então, pelo menos, por mínimo que seja, eu consigo fazer alguma coisa. Nem que seja atrapalhar. Eu fui descobrindo ao longo do mandato, assim, velho, esquece, eu não vou marcar um gol aqui. Esquece, eu não vou. Mas também os caras não vão marcar em mim. Entendeu? Aqui na nossa casinha, eles também não vão marcar. Então, às vezes, você atrapalha. Você, sim, entra pra chutar a bola pro mato e falar, aqui não. Vocês vão ganhar, mas não é de W.O.
Você é uma grande comunicadora, Soninha. Você não pretende voltar pra televisão?
Ah, acho que não enquanto eu não for prefeita.
Não enquanto eu não for prefeita?
Ah, eu acho que não. Eu tenho essa pretensão muito, né, clara, declarada, sim, confessa. Sim. E pra começar, é difícil alguma televisão querer trabalhar com uma candidata, pré-candidata convicta, a menos que eu comprasse um horário, entendeu?
Sei.
Então, o Russomano, netinho de Paula, que também tem pretensões muito claras, eles levam dinheiro para uma emissora, eles levam patrocínio, eles levam merchandising, entendeu? Eu não levo nada, a TV tem que me contratar,
sim,
entendeu? Tem que procurar o patrocínio. E talvez seja difícil conseguir patrocínio para um programa apresentado por mim. O fato é que, assim, nenhuma TV vai me querer tão cedo.
É.
Eu até faria, porque eu gosto, sabe? Eu gosto desse negócio.
Você é boa nisso.
Eu gosto de explicar. Sou doutora a Maria Explicadinha.
Você é boa, você se comunica bem. Eu sinto falta de você no ar.
Ah, valeu, Thunder.
Você é a minha menina.
E você é o meu rapaz.
Você é a minha Soninha. Bota a música aí que a gente fez pra ela.
Xiii.
Ela é minha menina, eu sou o filho dela. Ela é o amor todinho dela. A lua prateada se escondeu, o sol dourado apareceu, amanheceu um lindo dia, cheirando alegria, pois eu sonhei e acordei pensando nela. Ela é o meu amor, eu sou o amor todinho dela. A roseira já me rosa, o rosa que eu peguei foi ela. Pois eu fui o meu coração, pra frente da razão, eu vou dizer pra todo mundo como eu gosto dela. Ah, pois
ela é minha menina. Eu sou o menino dela. Ela é o meu amor. Eu sou o amor todinho dela. Bom. Primeiro eu queria agradecer a Pride, que é a nossa parceira aqui.
Aí, Pride, traz, valeu.
Traz os violões pra gente, os violões lindos, Fender, Gretsch. Eu me sinto quase um rockstar com esses violões.
Praticamente.
E eles são muito parceiros, então eu queria agradecer a eles. Queria agradecer a presença de Ricardo Kryptonita. Palmas para Ricardo Kryptonita.
Obrigado, me chame sempre.
Polêmico, Ricardo Kryptonita. Camila Mendes, nossa operadora de telemarketing e Twitter.
Oi.
Obrigado.
Obrigada pela coca.
Leandro.
Da minha parte, tchau.
É, Silvio Santos, também que estive aqui hoje.
Da minha parte, tchau.
Aí, Silvio.
Silvio, você não contrata a Soninha, Silvio?
Eu quero, eu pensei em contratar. Eu conheço a Soninha. A gente disputou um campeonato de futebol de mesa na casa do Montanaro. Tá lembrado, Soninha?
Não.
É, tá ruim de memória.
Tá ruim.
Não é a sua que é boa, dela que é ruim. Mas eu
sequelada.
Eu não tô com muito dinheiro, não, Otânia. Meu dinheiro tá curto. E agora tem processo pra responder, a Raquel andou falando que não devia.
A Raquel Xerazade.
Mas vamos lá.
Ela cheira Zade. Chico Malta, obrigado por você ter vindo aí.
Obrigado, senhor, Tânia.
Atualmente você é um pai.
Eu sou um quê?
Pai.
Pai?
Pai e mãe.
Ah, é verdade.
Pai!
Ele tem um corintianinho em casa, recém-nascido. Palmas pro corintianinho.
Viva Luca!
Luca!
Grande Luca!
E Soninha Francine, pô, Soninha, você é uma parceira, mina.
Luiz Fernando.
É, tô contigo mesmo.
Que prazer.
Tô muito contigo, tá?
Eu também.
A gente tem que pedalar juntos de novo.
Verdade.
A gente vai fazer um pedal aí na quinta-feira, a gente vai conhecer a outra margem do rio.
Ah, que lá legal!
Na ciclovia de Pinheiros, eu fui lá já.
Aliás,
eu com o Daniel Gucci.
Beijo, Gucci.
É, a gente vai lá na quinta-feira, se você quiser ir
beijo,
com a gente.
Bobo.
Vamos lá pedalar. São todos meus convidados, viu?
É, vamos. Quinta agora?
É, dia 1º de maio.
Ai, eu acho que eu vou ficar com a minha neta.
Você é a avó, Soninha.
Ai, tá. Mas sabe, vários amigos meus, quando assim, né, porra, nasceu minha neta e tal, aí todo mundo assim, nossa, você é avó, nossa, eu lembro das suas filhas pequenas, nossa, eu lembro, eu falei assim, gente, é o seguinte, eu sou avó agora, mas a Raquel já tem 30 anos, vocês já estavam tudo velho, antes de eu ser avó, você tá entendendo?
A Raquel que tava no clipe dos devotes.
Não, era a Sara, era a Sara.
Criança, criança.
Piquititica, a Sara tem 27, casa esse ano.
Que loucura. É isso aí, amiguinhos. Semana que vem a gente está de volta com mais Thunder Rádio Show. Obrigado, Soninha, pela presença. E é isso aí, pessoal.
O programa terminar.
Um abraço para todos. Tchau.
E quem mais vai partir?
É isso, né?